continuando as nossas crenças, o Brasil conta com um grande número de espécies, quantidade de água, como já disse, e também a possibilidade de produção tanto em águas internas, as águas continentais, quanto no mar. Os nossos trabalhadores, nós necessitamos, e este é seguramente um desafio, nós ainda temos um elevado número de pescadores que têm baixa escolaridade. Portanto, este é um desafio, o aumento da elevação escolar, a capacitação e a qualificação. Gostaria de agradecer ao senador Benedito, muito obrigado pela sua... Benedito de Lira, muito obrigado pela sua, pelo seu prestígio. Além disso, nós temos que ter um olhar atento para a área da saúde dos nossos pescadores, por toda a exposição que o trabalho profissional acaba por fazê-lo, garantir segurança e condição de trabalho para os pescadores e aquicultores brasileiros. E, além disso, nós temos um programa que precisa ser aperfeiçoado, que é o programa de subvenção do óleo diesel, que precisa ser aprimorado. Agradecer ao senador Ronaldo Caiado, muito obrigado pela sua presença. Senador Medeiros, muito obrigado também. Esta questão da subvenção do óleo diesel, nós estamos, inclusive, trabalhando no sentido de garantir que o pescador possa requerer a subvenção do óleo diesel direto para a colônia, mas também ele possa ter facultado a possibilidade de ter ele um cartão que ele possa ir até o posto de combustível sem que haja necessidade de qualquer atravessador e, claro, com ampla divulgação para que haja uma adesão maior. Nós ofertamos no último ano cerca de R$22 milhões em subsídio do óleo diesel e apenas foi captado 7 milhões, portanto, uma baixa adesão também a este programa. Esta é a nossa apresentação. Se fosse um pouco mais tarde a comissão, seguramente o encerramento seria mais provocativo. Mas queria me colocar à disposição para qualquer esclarecimento, mais uma vez dizendo da grande honra que é para mim poder estar nessa casa tão fundamental para a democracia e que tanto tem contribuído para com o nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigado ao ministro Helder Barbalho. Antes de passar a palavra aos senadores, eu faço aqui algumas colocações, ministro. Nós estivemos recentemente numa reunião com os pescadores e presidente das federações estaduais, no caso Hélio Braga, de Rondônia, esteve junto conosco. Nosso amigo também Abraão Lincoln, presidente da Confederação Nacional dos Pescadores, em audiência. Vossa Excelência esteve junto conosco. E a grande preocupação deles é, pela ordem de chegada, que nós já estamos todos já confirmados. E a preocupação deles, ministro, é com a medida provisória 665, que é o seguro defeso. Depois eu gostaria que o senhor, Vossa Excelência, falasse alguma coisa sobre esse assunto. E na sua explanação, o senhor coloca que nos últimos anos, o Ministério da Pesca tem executado aproximadamente, pela conta que eu fiz aqui rapidamente, apenas 40% do seu orçamento. Por que não conseguiu aplicar o total do orçamento e o que nós podemos fazer para executar esse orçamento como um todo hoje, já que há uma previsão aproximadamente de 600 milhões para esse ano de 2015, ano passado era 428, ano retrasado 630 milhões. E ano passado, dos 420, foi aplicado apenas 156 pela sua colocação. O que acontece e o que pode ser feito para que nós executemos esse orçamento, ministro?
Senador, oportuna a sua pergunta. Eu, inclusive, quando fui questionado logo quando assumi o Ministério de que esta pasta tinha um orçamento bastante tímido. Eu fiz uma colocação de que acho que, mais do que lutar por orçamento, nós temos que lutar para que haja a efetivação daquilo que é aprovado pela Casa e sancionado pela Presidenta. E tenho convocado a equipe do Ministério para que possamos ter eficiência e capacidade de executá-lo. É óbvio que não depende exclusivamente do Ministério, mas o Ministério deve fazer o seu dever de casa no sentido de garantir com que a execução orçamentária seja a maior possível. Nós tínhamos uma proposta de 254 milhões que chegou até o Congresso Nacional e esta casa, e agradeço a esta casa crendo de que esta área é uma área que pode ter uma ampliação forte na sua presença e na sua, no seu apoiamento econômico e social ao país, a dar um aporte e considero inclusive um crédito para o nosso Ministério no sentido de adicionar de 254 milhões para 610 milhões. Portanto, eu creio que a execução orçamentária caberá da capacidade do Ministério da Pesca e Aquicultura de ter eficiência no gasto e, inclusive, a partir desta eficiência de gasto, o convencimento interno no governo de que é uma pasta que merece a atenção no sentido de garantir dotação, liberação, descontingenciamento daquilo que foi aprovado pelo Congresso Nacional.
Muito bem. Dessas 480 mil toneladas, ministro, só lembrando que 80 é de Rondônia e com uma expansão grande, Rondônia cresce bastante na produção de pescado, em relação ao tambaqui, pirarucu.
Inclusive, enfim, um dos principais projetos de pirarucu em cativeiro é do seu estado, você sabe disso melhor do que eu.
O que nos falta é exatamente infraestrutura e é principalmente para a industrialização. Hoje nós estamos
com
dificuldade de transportar o nosso pescado, nossa produção para os outros estados que precisam. Então peço, gentileza, uma atenção especial à infraestrutura do estado de Rondônia.
Inclusive com um detalhe, senador, que é muito importante para nós, a nossa estratégia de ter no pirarucu uma espécie a ser vendida para o mundo como uma espécie da Amazônia e fazer, inclusive, do pirarucu uma grife, da mesma forma que o salmão se reporta ao país chileno, ao nosso vizinho, ou o bacalhau da Noruega. Portanto, a nossa intenção é nos apropriar do pirarucu como uma espécie que efetivamente possa ser um cartão de visita da nossa diversidade de espécies amazônidas e do nosso país.
Muito bem. Como já por outras vezes combinamos, senadores, a inscrição é feita pela ordem de chegada, conforme combinamos outras vezes com os nobres senadores. E passo a palavra ao senador Valdemir Mocca.
O senhor quer que eu fale logo da medida provisória?
Por favor, seria importante, ministro.
Com relação à medida provisória, acho que o ponto central da medida provisória que a desinformação acabou por gerar, inclusive uma busca por parte das entidades de representação a esta casa e também ao Ministério e a outras pastas, diz respeito ao item da medida provisória que estabelece que beneficiários dos programas sociais do governo que recebam o seguro-desemprego do pescador artesanal estaria incompatível, seria incompatível e não poderia mais fazê-lo. O senador Benedito Lira, que tem sido um parceiro e sempre a Confederação registra isso. Já está esclarecido este tema. A verdade é que o seguro-defeso, ele é uma atividade de preservação ambiental, não é um benefício social. O seguro-defeso é um instrumento que o governo se utiliza para garantir renda para que os trabalhadores, no momento em que se estabelece o defeso daquela região ou daquela espécie, para que os mesmos possam colaborar com o governo na sua estratégia de sustentabilidade e os mesmos não façam captura naquela periodicidade. Benefício social como Bolsa Família tem como referência de credenciamento à recepção do benefício renda familiar. Portanto, seguro defeso, atividade política de preservação ambiental. Bolsa Família, atividade de cunho estritamente social. O que está sendo estabelecido é que, no período do seguro defeso, portanto, de acordo com a espécie, se o defeso são 2, 3, 4 ou 5 meses, naquele período em que o pescador está recebendo o seguro defeso, como o valor do seguro defeso é de um salário mínimo, portanto, esses R$ 788 faz dele ter uma renda que não permite que ele esteja classificado nos critérios do Bolsa Família. Certo? Já que o critério do Bolsa Família é um per capita de até R$ 154. Portanto, o que está combinado é de que quem é Bolsa Família continua Bolsa Família no período do seguro defeso. Ao receber o seguro defeso, ele tem suspenso o Bolsa Família porque ele extrapola a renda do critério do Bolsa Família. Nada além do que isso. No momento em que acabar o defeso, ele retorna para o Bolsa Família porque ele retorna ao critério de renda estabelecido anteriormente para o programa social. Portanto, este é o ponto central. Um outro ponto que foi levantado pela Confederação é a carência do prazo para quem se inscreve ao Registro Geral do Pescador. Em 2003 eram 3 anos. Até 2003 eram 3 anos. A partir de 2003 passou para 1 ano de carência. Portanto, quem se registra nas nossas superintendências recebe a carteira provisória. A partir de 1 ano ele pode apresentar anualmente o seu relatório de pesca para requerer o seguro defeso. A proposta da medida provisória passam para 3 anos. Nós estamos dialogando com a Confederação Nacional dos Pescadores para chegarmos num equilíbrio que não seja nem 1 ano atual, nem 3 anos, que nós possamos chegar a 2 anos para essa nova carência. Eu creio que estes são os 2 itens que causaram maior dúvida na categoria e que, compreendo pelo diálogo que temos feito de forma absolutamente constante, seja através do próprio Ministério, seja em audiências que envolvam outras pastas, que nós conseguiremos chegar a um termo comum. Por último, a transferência para o INSS da logística de atendimento. E o ministro Gabas, inclusive, já esteve aqui nesta casa, tem dialogado e assegura que o Ministério da Previdência tem a capilaridade, tem a capacidade, inclusive, de tratar e atender com maior eficiência do que hoje está sendo feito. Creio que são essas as 3 maiores angústias, vamos dizer assim, que estão já esclarecidas.
Muito obrigado, ministro. Passa a palavra, então, ao senador Mocca, na sequência, senador Davi, Blairo Maggi, Dário, Donizete, Benedilira, Caiado e José Medeiros. Senador Mocca, com a palavra.
Senador Assir Gugás, primeiro me desculpar porque a voz aí está... Nós tivemos que defender duro o indexador dos municípios e dos estados. Na verdade, eu estou... É muito gripado. Primeiro, dizer ao Dedar, da alegria de ministro, é que eu conheço o Helder há tanto tempo que... mas, ministro Helder, uma alegria tê-lo aqui. A Comissão da Agricultura sempre foi, aqui no Senado, uma grande parceira do Ministério da Pesca. Até porque o ex-ministro, o senador Crivella, tinha aqui um relacionamento muito bom. Eu me lembro aqui que na hora de discutir emenda de comissão, o Ministério da Pesca estava sendo ignorado, porque era muito recente. Mas aí houve um acordo a ponto dos senadores aqui retirarem, eram 5 emendas, uma das emendas, e destinar ao Ministério da Pesca, como fórmula, como forma de reconhecer, de incentivar. E a minha pergunta é que eu não sei por que isso acontece, mas eu quero dar um testemunho. Eu acompanhei o trabalho do senador Crivella. Mato Grosso do Sul foi um dos estados, o governador André Putinelli resolveu a questão ambiental. O senador esteve lá, fez convênio, chegou a anunciar lá aquele kit para estimular realmente a questão de construção de tanques e com as prefeituras. Mas aí, eu tenho certeza disso, tudo certo, na hora do aporte do dinheiro, esse dinheiro não chegou. Então, eu acho que isso é uma frustração, porque você, frustração até dentro do próprio Ministério, porque eu sou testemunha disso, o pessoal trabalhou, se empenhou, acreditou, aí na hora do recurso, aí começa aquela história que nós aqui, e é ruim isso para o governo, né? Quando o governo não tem dinheiro, ele começa a criar problemas burocráticos. Ah, ficou faltando isso. Ah, ficou faltando aquilo. E você fica num negócio que não tem sentido. Então, primeira coisa, se são, eu vi ali, 610 milhões, eu acho que esse dinheiro tem que ser 90% dele, ou 95%, o ideal seria 100%, tem que ser liberado. Porque senão, eu estou falando porque Mato Grosso do Sul, nós não temos pesca marítima, né? O Ministério, é natural que seja assim, dá muito mais ênfase à pesca marítima, onde estão as grandes indústrias. Mas eu acho interessante também que o Ministério possa ter uma preocupação com essa atividade de rio, né, de água doce. Além dos tanques, a rede tanque que vocês dizem, né, nós temos... Mas fundamentalmente, ministro, nós temos que garantir a execução do orçamento. Eu me lembro a frustração dos prefeitos. Era uma máquina, né, alguma, era eu chamava de kit. Tudo pronto, uma lei aprovada nas câmaras, porque exigia, porque era uma espécie de concessão, ia ceder as máquinas. O Ministério comprava e cedia para as prefeituras. Isso daí não, simplesmente não aconteceu. Então, no Mato Grosso do Sul, ficou uma frustração. Eu acho que Vossa Excelência, na primeira oportunidade, ao fazer uma visita ao Mato Grosso do Sul, nós vamos ter que exatamente fazer com que as pessoas acreditem nisso, né? Nós temos que dar credibilidade. E o segundo ponto que eu quero ouvir é a questão da comercialização. Porque toda uma região ali da Grande Dourados, por exemplo, você precisa ter também o frigorífico. Porque senão você tem dificuldade na comercialização. E é preciso, então, identificar esses pontos que é onde a gente possa estimular. A hora que você estimula, vai ter uma produção. Até porque nós vimos aí, enquanto um hectare, né, dá para a gente criar aí um boi caiado, né, são alguns... A diferença é enorme, né? É uma coisa, e nós temos um potencial muito grande. Eu acho que o Brasil não pode perder essa oportunidade, né, de crescer, e para crescer fundamentalmente o Ministério tem que ter, por parte aí da presidenta, da equipe econômica, eles têm que acreditar. Não pode chegar ao Ministério como se fosse alguma coisa que é uma coisa muito forte. Eu acredito nisso. Acho que a economia do país pode ganhar muito com isso. E é um atrativo muito grande para a chamada agricultura familiar. Até porque, com pequena extensão, você pode dar uma renda muito grande para esses pequenos agricultores, né? E para encerrar, dizer que aqui na comissão do Senado, Vossa Excelência sempre terá aqui uma recepção muito grande. Eu tenho certeza que, embora seja uma coisa que Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, nós não temos essa coisa da pesca marítima, né? Não temos mar. Só temos o Pantanal, mas também não queremos trocar o Pantanal pelo mar, não. Né? E dizer que é importante que o Ministério dê ênfase também para os pescadores de água doce, de rios. Eu vejo o Ministério falando muito pouco sobre essa questão. Aí eu estou falando da pesca mesmo, dos rios, não de tanque. Estou falando especificamente disso. E também não sei se eu fui claro nessa parte aí. Mas agradeço a presença e estou à disposição do ministro aqui na comissão e no Senado Federal.
Obrigado, senador Valdemir Mocca.